A Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.
A nossa influência e ação no planeta, o impacto que provocamos à nossa volta e as irremediáveis consequências do modo como vivemos são temas recorrentes por estes dias nas conversas de café. Estas são preocupações a que a arte não está alheia. E um bom exemplo disso mesmo é o sopro artístico que vai percorrer cidades a sul do país à boleia do Festival Ventania. Lagos, Lagoa e Portimão são locais de encontro para uma série de propostas artísticas que nos desafiam a pensar a sustentabilidade, os recursos naturais ou até mesmo a cidadania. Nelda Magalhães é atriz do Teatro Experimental de Lagos. Partilha com Daniela Tomás a direção artística do Festival Ventania, que vai na terceira edição. É a convidada de hoje, da Hora da Loira. Olá, Nelda, bem-vinda a esta Happy Hour da Rádio SBSR, ainda que estejamos a conversar à distância, mas isto são contingências dos nossos dias. Queria começar por pedir-te que explicasse um pouco melhor, para quem não conhece o que é o Festival Ventania, o que é esta proposta que me parece que vai um pouquinho além de ser um festival de artes performativas, mas que assume também aqui a ideia de ser um espaço de reflexão sobre estes temas que marcam por completo o nosso tempo, os nossos dias.
Sim, boa tarde. O Ventania nasceu sobretudo desta ideia de queremos, através das artes, ter uma ação sobre o nosso território, aqui mais confinados no território do Algarve, e mais profundamente no Barlavento Algarvio. Para quem não conhece o termo, Barlavento situa-se aqui na zona de Costa Vicentina, até mais ou menos Algarve Centro. É a zona mais ventosa também, é a zona onde os ares são mais revoltos, e quanto mais para a direção de Sagres, mais extremo é este vento, e daí fomos buscar um bocadinho o nome do festival, a este vento que nos rodeia, mas também a esta vontade de mudança. Sentimos um pouco que a ideia do movimento que nos faz mudar as ideias, que nos faz ter diferentes ações, tem sido sempre o mote de criação do festival. O festival nasceu de uma vontade de trabalhar temas, foi sempre a nossa primeira ideia. Não nasceu propriamente da vontade de fazer um festival per si, mas sim porque gostávamos de, artisticamente, conseguir ter um impacto na comunidade, um impacto junto do nosso território sobre a sustentabilidade, sobre a cidadania global, a ecologia social. Preocupávamos um pouco, estávamos de ter uma mão ativa, mas não ativista, não politicamente associada, não é? Nem propriamente associado a movimentos ativistas de manifestação ou realmente de... Ou seja, queríamos aqui criar mais uma sinergia entre artistas e público, em que em conjunto possamos ter bons momentos e ao mesmo tempo levar uma reflexão para trabalhar sobre, para agir sobre. Foi muito esta ideia que nós construímos como raiz do Festival Ventania. E daí que começamos sempre por dentro dos nossos contactos, sugestões de colegas de trabalho, procurar espetáculos, artistas que gostam de trabalhar estas áreas, que se preocupam com estas áreas, cujo seu trabalho tem um reflexo sobre estas áreas, e foi isso realmente que nos puxou mais. E temos tido casamentos felizes, no sentido que não só temos encontrado artistas que estão na mesma linha que nós, mas que ao mesmo tempo também nos propõem criações e pensam em conjunto connosco no festival, e isso tem sido muito positivo, não é? Essa criação conjunta destes momentos de reflexão com o público.
Vocês vão para a terceira edição, ou seja, ainda são pequeninos no tempo.
Exatamente.
Mas quando partiram para esta ideia, foi fácil perceber que já havia coisas a serem feitas ou seja, que propõem esta conjugação entre as nossas preocupações mais urgentes e a arte. Já havia por onde escolher?
Sim, aliás, por termos já algumas ideias de espetáculos de amigos, e começamos a perceber isto era interessante, aquilo é interessante, e de repente termos uma programação com estes artistas e com este conjunto de pensamentos seria muito interessante, não é? E foi isso que começou por gerar a ideia do Festival Ventania. Sobretudo também o pensar em criar de raiz ideias, isso também nos motivou, e foi sobretudo a partir da segunda edição que isso começou a crescer mais, mas foi mesmo sentir que havia já no terreno muitos artistas a desenvolver trabalhos sobre estas temáticas, com diferentes abordagens, com diferentes, a partir de diferentes áreas, e isso também para nós foi sempre muito importante, porque o nosso objetivo sempre com o Ventania foi não ficarmos, não ser propriamente um festival só de música ou só de teatro, mas sim conseguirmos abranger aqui um pouco várias áreas artísticas. Isso também foi uma vantagem para mim e para a Daniela, porque sendo as duas as mães do festival, eu estou mais ligada ao teatro e ao circo contemporâneo, a Daniela está mais ligada à dança contemporânea e à música, então de repente temos também leques de mundos diferentes que trazemos, que interagimos. Então a programação do festival é sempre muito eclética, muito, mesmo a nível de linhas, é sempre tudo muito diferente. E é isso que é interessante, quem vem ao festival vem realmente de um espetáculo para o outro, vem também fruir com visões artísticas muito distintas umas das outras, mesmo a nível de proposta de trabalho de cada companhia, de cada artista, é tudo muito diferente e é isso que nós também queríamos, não é? E sempre e continuamos a querer, que é esta diferença e esta variedade que no fundo também nos ajuda a educar os públicos, porque o nosso público base é sempre também um público muito local, local, território Algarve, que é um público também muito curioso, porque é um público muito misturado a nível de culturas. Nós somos assim uma espécie, que o Sul funciona um bocadinho aqui como uma espécie de terra de ninguém a nível cultural, porque vive cá a gente de todas as culturas possíveis e imaginárias. Nós quase que já temos duas línguas oficiais, que é o português e o inglês, portanto a gente comunica fluentemente no dia-a-dia, no nosso trato normal. Há sempre esta relação, não é? Com várias pessoas que já moram cá há muitos anos, que também influenciam o território, não é? Que trazem também a sua visão para o território. E dirigimos-nos a este público, que se movimenta muito dentro do Algarve também, e ao mesmo tempo também nos dirigimos muito a um público que vem de fora, a um turismo nacional, a um turismo internacional, que também circula muito dentro do território. E é realmente conseguir segurar este público e levar este público que tendencialmente pode gostar mais de ver determinadas coisas, mas de repente dentro de um festival acaba por ver tudo, ou grande parte. E começa também a ganhar aqui outro gosto por ver outro tipo de espetáculos, e esse também é o nosso objetivo.
Olha, olhando para a programação, e não vamos poder, enfim, passar por toda a programação na Hora da Loira, mas há aqui um projeto, uma proposta que me chamou a atenção. Fiquei aqui a pensar que quando somos confrontados com esta questão da sustentabilidade do planeta, é muito fácil perceber que o modo como estamos no presente, o modo como vivemos hoje em dia, é uma ameaça permanente. E que talvez a solução, apesar da tecnologia nos ajudar em muita coisa, talvez a solução não esteja nessa tecnologia e no futuro, não é? Naquilo que conseguimos pôr a tecnologia a fazer por nós, mas talvez tenha que ver com ir buscar ao passado algumas coisas mais simples e mais rudimentares. Eu creio que isto. Estou a fazer esta introdução porque acho que isto está relacionado, de alguma forma, com o projeto Indie, que vai propor ali uma coisa muito específica que tem a ver com o passado que nós, enfim, muitos de nós nem sabemos que existe.
Exatamente.
Queria que me explicasses melhor o que é que está aqui em causa neste projeto.
O conteúdo do Indy este ano, o Indy, vou contextualizar também porque o Indy acompanha-nos desde o início. Uhum. O Indy é um projeto que se transforma todos os anos, de todas as edições do Ventania, em que convidamos sempre artistas para criarem instalações, cinema, obras para o festival. E este é o segundo ano consecutivo em que pensamos numa instalação artística. O Indy desta terceira edição é um Indy muito especial, porque pela primeira vez nós tivemos também um artista a trabalhar com a comunidade e a refletir junto com a comunidade e a criar com a comunidade algo bastante importante. Nós tivemos o ceramista Ricardo Lopes a trabalhar com a comunidade escolar da Escola de Santa Maria de Lagos, é uma escola básica, com uma turma de terceiro ano, e juntos tiveram a conhecer o que é isto da olaria, o que é isto de trabalhar com o barro, mas o que é isto também de nós construirmos peças que podemos colocar dentro das nossas hortas, debaixo da terra, e irrigar as nossas hortas. Este projeto foi-nos proposto pelo Ricardo, porque é uma investigação que o próprio artista está a fazer e está realmente também a explorar a porosidade do barro, como é que funciona. Porquê? Porque nós temos este grande problema no Algarve. Nós temos uma escassez de água emergente e temos também de urgentemente construir estas necessidades de conseguirmos encontrar outras soluções para conseguirmos sustentar os nossos jardins, as nossas hortas, que não está a ser fácil. E de repente temos um conjunto de meninos que, com alguma orientação, construíram sozinhos estas peças, que são, em português, as olhas. Parecem, são uns potes de barro que depois têm a boca é afunilada. Uhum. E estas peças são colocadas dentro da terra, o conezinho da boca do pote fica de fora, por vezes tapada, para não, a água não evaporar, e a água entra dentro desse pote e as próprias raízes das plantas vão buscar a água, estas peças. O que é curioso nisto tudo é que há 4 mil anos que se faz isto, não é? Mas parece que se perdeu no tempo um pouco estas técnicas, não é? Porque fala-se muito da rega gota a gota, há várias técnicas, mas que depois também se comenta que acaba por sempre em terrenos muito áridos, se os terrenos não são cobertos, acaba sempre por haver uma evaporação. Aqui não há evaporação, porque tudo se processa debaixo da terra. Para nós, o que foi muito interessante é que, dentro da nossa companhia, nós temos também uma artista que está envolvida no Ventania por outras razões, mas que tem estado também a fazer uma investigação sobre a comunicação entre as plantas e a forma como, debaixo da terra, as plantas trabalham territorialmente para se entreajudar ou para se prejudicar. E então, isto foi muito interessante, depois percebermos que isto tudo está ligado. E depois temos, dentro desta criação com os meninos, temos também esta ideia de que eles vão aplicar estas peças na horta, vão perceber como é que elas funcionam, e muitos deles que têm hortas já estão a organizar-se para fazerem eles as próprias peças. Ou seja, a pegada já lá está. Não é? O legado já está lá, já são ferramentas que ficam através deste olhar artístico. As peças vão estar na exposição Indy como uma instalação artística, junto com uma paisagem sonora criada pelo artista Carlos Norton, e no fundo aqui a ideia é não só valorizar a peça, mas também valorizar a sua utilidade, para que possamos perceber, quem visita a exposição, de repente, uau, então, mas o que é isto, não é? Pensava que isto era daqueles potinhos bonitos para se pôr o raminho de flores, ou para se tocar, porque há potes semelhantes como instrumento musical, mas tem também esta utilidade, e é uma utilidade simples, fácil de aplicar dentro de uma horta e que vem realmente dar uma solução bastante útil para quem precisa.
E que já estava, enfim, esquecida.
Exatamente.
Mas que existiu no nosso passado. Nelga, é uma das muitas propostas que o festival vai ter na sua programação. Exato. Já voltamos a conversar mais sobre o Ventania. Vou para já pedir-te a primeira escolha musical para esta Hora da Loira. O que é que tu sugeres da tua playlist?
A minha playlist também é muito eclética.
Muito bem.
Olha, o que eu sugeria, e que tem um bocadinho a ver com esta ideia da água, é uma música que eu gosto imenso e com a qual trabalho muito a nível de teatro, esta e outras, do Philip Glass, que é o Jupura River, que é de um álbum sobre os rios do Amazonas e os seus afluentes, e é essa a minha proposta.
Nelda Magalhães é a convidada de hoje da Hora da Loira, uma das diretoras artísticas do Festival Ventania, que vai na terceira edição e vai decorrer em Lagos, Lagoa e Portimão. Neste momento, nós estamos a viver uma pandemia que altera as nossas rotinas, mas que também, de alguma forma, nos interpela e que nos afeta para além do óbvio. Ou seja, em relação ao festival, além das alterações que são, enfim, evidentes a esta altura para quem faz espetáculos e propõe apostas culturais de lotação dos espaços, de todos os cuidados e regras de segurança que têm de ser cumpridas, o que queria perceber é se de alguma forma, no plano artístico, já se notam efeitos desta pandemia ou se ainda é cedo para esta edição. Se de alguma forma este nosso contexto tão específico já está a ser explorado artisticamente.
O contexto específico, sim, sim. É inevitável que haja uma reflexão artística sobre isto que estamos a viver. Aliás, a terceira edição do Ventania traz-nos até propostas que põem um pouco em causa o que é o nosso futuro. O nosso futuro pressupõe a ver que tipo de liberdade. Isso deixa-nos também um bocadinho perplexos, não é? Porque o que sentimos também é que estamos a viver agora um bocadinho aquela ideia que se tinha, ai, daqueles filmes de ficção científica que andavam todos cheios de aquelas máscaras.
Eu penso muitas vezes que estou num filme de ficção científica.
E temos essa sensação, não é? Todos estes cuidados, todas estas desinfecções, todas estas regras que nos pareciam muito de um conjunto de séculos que ainda não chegaram, de repente estão todas já connosco e tivemos de ter uma adaptação muito rápida e temos reações muito diferentes a nível do referencial humano sobre isto. Há pessoas com muito mais medo que outras, há pessoas que aceitam melhor do que outras, e temos vivido muito isso também com a relação com os artistas, até com o nosso próprio público. A forma como vivemos o festival, por exemplo, eu recordo-me o ano passado, os primeiros eventos que fizemos, ainda antes do festival, a habituação do público à nova forma de estar numa sala de espetáculo foi muito complexa, porque para quem, por exemplo, e nós sentimos isso aqui mais a sul, porque temos muitas pessoas que não vivem em contexto de cidade, e então não têm tão presente a ideia das regras, em que pessoas que têm casas no campo, pessoas que moram em casas que não são prédios, que espaços mais desafogados, não têm aquela pressão tão grande das regras do entrar e sair de um espaço, das distâncias.
Da máscara até.
Exato. E foi curioso ver no início a reação do público, sobretudo nas salas de espetáculo, em que estávamos todos a habituar, os espaços de espetáculos também estavam a adaptar-se, estávamos todos a compreender esta nova forma de estar, e o próprio público também, não é? E foi preciso ali um tempo para todos compreendermos como nos gerir em conjunto, não é? Como encontrar esta nova forma de estar. Claro que isto influenciou muito uma estrutura de festival. Na edição do ano passado, o festival mudou de datas, mudou de estrutura, os espetáculos mudaram de lugar e de repente houve espetáculos que foram parar a espaços devido às regras da GS que não sei se desvirtuaram os espetáculos, mas lhes deram um outro contexto, vamos dizer assim. E também sentimos que o público aderiu, esteve connosco. Mas a ideia da restrição, do público saber que não há lugares para todos, eu acho que essa ideia no início passou muito de eu vou lá e se calhar não tenho bilhete. Isso também fez com que algum do nosso público regular estivesse mais tímido. Por outro lado, apareceram outras pessoas que começaram a acompanhar-nos, que não acompanhavam tanto, talvez pela esta sede de fruir com a cultura, de ver com as artes performativas, de estarmos todos em conjunto. Mas foi curioso sentir estas mutações, não é? Dos comportamentos do público, do estar em conjunto com as equipas. É diferente, é muito diferente.
Há pouco dizias que na edição deste ano, julgo, há uma proposta de um espetáculo, eventualmente, que questiona as liberdades que podemos, que ambicionamos ter daqui para a frente.
Sim.
Queres explicar um bocadinho melhor?
Sim. Esta proposta é uma encomenda do festival e foi-nos proposto pelo maestro Jorge Salgueiro, que já é um artista recorrente no festival, como criador, e também como maestro. Ele propôs-nos fazer um espetáculo, criarmos em conjunto um espetáculo exatamente sobre o que, sobre um grande confinamento, sobre um extremo de um confinamento que nos leva até ao futuro. Então, reporta-nos para 2063, para este estado que é o Androidinópolis, que é o nome da peça, chama-se mesmo Androidinópolis, a capital da nova ordem, e nós temos este, estamos neste mundo super higienizado, neste mundo super confinado, em que já ninguém sai de casa, todos vivemos virtualmente, interagimos virtualmente, temos experiências virtualmente, e em que a ânsia pela liberdade começa a ser uma luta, começa a ser uma revolta dos mais jovens. Esta foi a proposta do maestro, depois começou a crescer, temos estado a trabalhar também com uma comunidade escolar do agrupamento de escolas Espamol, do Conselho de Lagoa, com meninos entre os 11 e 12 anos, ali aquela idade dos 6, 7 anos, e temos estado a trabalhar com eles nas áreas da música e do vídeo, exatamente para explorar isto de o que é este futuro mais nefasto, não é? Que podemos caminhar para ele, porque realmente as estruturas estão todas cá já. Como é que vamos estar em 2063? Como é que vai ser o nosso mundo? E a obra faz lembrar muito aquela ideia do George Orwell, do Big Brother, desta sociedade super vigiada, super orientada, em que não há espaço para a liberdade pessoal, não há espaço para a reflexão pessoal, para a ação pessoal. E, no fundo, é uma obra que nos vem trazer um pouco esta ideia extremista do negativo que nos pode trazer este estado de confinamento, não é? E estas novas formas de viver, que nós vamos aceitando, estar assim, adaptar assim, e de repente estamos muito mais, somos muito mais controlados, somos muito mais vigiados, temos de mudar as nossas condutas, temos de mudar o nosso estilo de vida também, e isto influencia-nos bastante. Nós sentimos agora, até com as viagens dos artistas, isto tem sido uma dor de cabeça, com conseguirmos, temos uma equipa que vem do Chile, bom, tem sido messiânico, todo este percurso para que a equipa venha para cá, e conseguirmos trabalhar no contexto escolar também. Ou seja, temos tido aqui muitas situações em que sentimos mesmo que em 2019 era diferente, realmente. Houve aqui uma grande mudança desde o fim de 2019, princípio de 2020 para cá, houve uma transformação enorme.
Esperemos que essa proposta não se concretize na nossa vida real em 2060. Vamos ver se conseguimos não chegar a esse
ponto. Esperemos não chegar a Androidinópolis.
Melda, o Ventania tem um cariz totalmente global, porque a temática que o sustenta, ou as temáticas que o sustenta, são completamente transversais ao mundo inteiro, mas é particularmente relevante que este festival aconteça no Algarve. E agora pedia-te aqui um exercício, se calhar complicado, mas do teu ponto de vista, já há pouco falámos da questão da água, da escassez da água. Quais são as urgências, para além desta, quais são as urgências do Algarve? Quando pensamos em ter, enfim, uma vida mais de acordo com o mundo que nos rodeia, de acordo com o que está à nossa volta, o que é mais premente falar no Algarve?
Nós temos várias questões a nível do Sul, falando em espaço, território per si, há equilíbrios e desequilíbrios muito grandes entre a forma como vivemos com o turismo, que é o nosso grande motor, não é? Desde os anos 50 do século passado, que o turismo tem sido o motor principal da região e que trouxe muitos benefícios a nível económico, muitos benefícios a nível social, mas também trouxe uma estrutura que agora nos está a fragilizar, a hiperconstrução. Neste momento, por exemplo, nós temos uma questão que é, nós temos imensa construção vazia, não é? Imensas habitações vazias, o que é tudo muito pensado para o turismo, e nós tivemos estes dois últimos anos um turismo mais vazio, não é? De uma afluência menor. Temos depois esta sobrepopulação no período balnear, e que nos deixa depois aqui também esta questão que é, temos uma época sempre... Tem-se tentado combater isso, que a época balnear não seja apenas meia dúzia de meses ou metade do ano, mas temos esta fragilidade que é, há uma altura do ano que toda a gente trabalha e que toda a gente está confortável, e depois há outra altura do ano em que socialmente, economicamente, estamos muito, muito, muito sem tapete, porque ficamos, há muitas pessoas que ficam desempregadas metade do ano. Isto influencia muito o equilíbrio nas famílias, influencia muito o poder de compra das pessoas, influencia muito até a própria estabilidade emocional das pessoas. E é emergente pensar que o Algarve não pode só funcionar a partir do turismo, não é? Ou que este turismo é que é sempre a solução para que o Algarve funcione, mas também pensar que necessitamos de ter outras respostas, não é? A nível do território. Depois temos outra questão muito forte, que é a nossa relação com o mar, a nossa relação com o oceano. Nós tivemos aqui, e continuamos a ter, várias ameaças de exploração de petróleo na costa. Uhum. Tem sido uma luta constante entre a população local e as grandes empresas, e temos conseguido algumas vitórias, mas às vezes também sentimos que são vitórias de adiamento, não é? Porque nunca são completamente fechadas. Outra questão que é recorrente no mundo inteiro e que às vezes eu receio falar dela, porque às vezes parece que de repente acaba por ser um clichê, que é a poluição e sobretudo a poluição marinha. Aqui afeta-nos bastante. E como o Algarve, grande parte da região do Algarve é uma região costeira, nós aqui temos, pesa-nos mais, porque temos uma hiperdependência do mar, quer pelas questões de turismo, quer pelas questões da pesca, e que tira-nos a qualidade de vida também, não é? Porque sentimos mesmo isso. Há uma força enorme de campanhas a nível da educação, sobre estas temáticas, mas às vezes sinto que esta educação também tem de passar pelos adultos, não é? Tem de passar por quem realmente gera empresas, por quem trabalha no território, e tentarmos encontrar soluções. Ainda relacionado com a escassez de água, temos aqui um drama eterno, que desde que eu me lembro, eu nasci e cresci no Algarve, depois fui-me embora e voltei, e o problema continua cá, que são os campos de golfo, a irrigação de sustentar a relva. É complicado. Eu recordo-me quando eu era miúda, nós passávamos as tardes inteiras sem água potável. A água era cortada porque não havia acesso. E isso ainda continua, volta e meia, a acontecer nos períodos de época balnear. E o facto de nós continuarmos a não ter uma solução mais sustentável para a existência de campos de golfo no sul, deixa-nos sempre um bocadinho a pensar, não é? Que realmente qual é a solução? Porque no fundo é assim, que se temos os problemas, temos de encontrar soluções para eles. E no fundo, quando pensamos num festival como o Ventania, o festival no fundo vem levantar a abinha, não é? Vem dizer, olha, temos aqui este problema, como é que resolvíamos isto? Olha, isto continua a existir, não se esqueça, não é? Devíamos pensar em conjunto sobre esta temática. Olha, que tal esta solução? Não seria melhor? Ou seja, o nosso objetivo não é propriamente ir para a rua e ir para a rua, fazer uma mega manifestação.
Não te sentes artivista, que é o termo agora também muito, muito
sim,
na moda.
Sim, não é que não faça, que eu faça também sim. A título individual. Como estrutura cultural, eu acho que acabamos por ter aqui outra função, não é? E achamos que, como propostas artísticas de reflexão, que acabam por ter um impacto diferente e que acabam também por perdurar no tempo de outra forma, não é? Achamos que o marco é muito por aí. Outra questão que trouxe agora o confinamento e que nos fez também reestruturar muito o festival, é a questão do trabalho. Nós temos colegas da área artística que ficaram sem trabalhar durante muito tempo. Nem toda a gente conseguiu que os seus projetos tivessem um impacto virtual ou que tivessem uma continuação virtual durante os períodos de confinamento. E daí que apostamos muito também em projetos. E temos esse objetivo, não é? De criar trabalho para os artistas profissionais do território. No caso da peça O Androidinópolis, a capital da Nova Ordem, teve um open call para músicos do território. O caso do outro espetáculo que temos, dos Uns Ambas Altres, dirigido pelo diretor Paulo Portabella, que também foi a formação do coletivo Ventania, que é um coletivo de artistas que criamos agora de raiz para o festival, também com artistas das artes performativas do território. E no fundo também estes open calls também nos ajudam a identificar quem é que está no terreno a precisar de trabalhar, não é? No fundo, porque nem todas as pessoas que concorrem conseguem ficar connosco no festival, mas já sabemos que estas pessoas estão no território, estão com vontade de trabalhar, identificam-se com o festival, identificam-se com a nossa linha de trabalho e que são futuros colaboradores, e no fundo também estamos a precisar disto, não é? Desta criação em rede, deste trabalho em rede, que é essencial, não é? É essencial para que as artes performativas continuem a fluir, não é?
Muito bem, Nelda. Vou pedir mais uma música. E agora?
Olha, então, eu acho que o que fazia sentido agora, dentro aqui da minha escolha, é uma música que foi roubada ao David Bowie pelos Nirvana, The Man Who Sold the World, que é uma música que eu gosto muito.
Control your face.
boleia da terceira edição do Festival Ventania, que decorre nas cidades de Lagos, Lagoa e Portimão. Estamos à conversa com Nelda Magalhães, uma das diretoras artísticas do festival e também atriz que integra o Teatro Experimental de Lagos e que tem feito trabalho com as camadas mais jovens, crianças e jovens. Que tipo de projetos é que, fora do festival, já estamos aqui noutra lógica, que tipo de projetos é que tu desenvolves com estas camadas mais jovens?
Uhum. Eu dou aulas de teatro, sou professora de teatro já há alguns anos e paralelamente também faço, participo em espetáculos para crianças e jovens e também faço mediação de leitura. Tem sido assim um trio de trabalho. Mais recentemente abandonei um bocadinho mais o espaço do palco, comecei-me a dedicar mais à produção, também por questões familiares, que quero estar, não quero andar tão na estrada, e estar mais presente junto da família, mas tenho dedicado bastante, acredito bastante na educação artística e não só de estar no terreno, como também coordenar e realmente desenvolver projetos que acho que façam sentido e que deixem e que realmente possam contribuir para o crescimento das crianças, dos jovens, que lhes dê outras ferramentas também para que possam construir-se no futuro, não propriamente com o objetivo que todos venham a transformar-se em artistas, mas que realmente que a arte faça parte do seu percurso, que é essencial, não é? O nosso país ainda não está com uma estrutura de educação artística como gostaríamos. Estamos agora há cerca de um ano e pouco com o Plano Nacional das Artes, que também já nos traz aqui um bocadinho um panorama do que é que pode ser, do que é que pode ser a educação artística, não é? E esta fusão das matérias, a fusão das disciplinas com as artes, outro tipo de abordagens sobre a aprendizagem. Mas eu continuo a achar que a educação em Portugal ainda está um bocadinho anos-luz de se estruturar como uma educação válida e realmente marcante para as crianças e jovens. Ainda temos uma estrutura muito industrial, não é? O modelo ainda é muito próximo daquilo que se fazia. É quase o fabrico de fábrica, não é? A equação para os resultados, com metas específicas. Só entrando numa sala de aula e vendo a organização que a sala tem, percebemos perfeitamente que não se evoluiu muito a nível de educação, não é? Esta ideia do aquisição rápida de conhecimento, que tem de ser demonstrado e que depois, na verdade, fica um pouco perdido, não é? Que não fica adquirido. Por experiências, por práticas, falta-nos isso um bocado, falta-nos aqui partir ainda muita pedra a nível da educação. E eu acredito que as artes têm aqui uma função importante junto das escolas, no percurso dos meninos, neste sentido de conseguirmos deixar um legado para que se pratique, se experimente, se conheçam as matérias de uma outra forma. E que se apreenda os conhecimentos e que os tomemos nossos através de experiências, sobretudo isso.
Esta escolha de trabalhar com as camadas mais jovens foi muito consciente desde o início ou acabou por acontecer, enfim, quase por acaso na tua vida?
Foi um bocadinho as duas coisas. Eu quando ainda estava... Quando ainda estava a estudar, quando ainda vivia em Lisboa, fui tendo a sorte de ir conhecendo vários projetos de amigos, de estruturas culturais e não culturais, que tinham propostas pedagógicas muito interessantes. E comecei a interessar-me por essa área, comecei a achar interessante o trabalhar essa área. Depois comecei também, fiz parte, quando já estava no Algarve, fiz parte de um projeto de educação ambiental pela arte, que eu gostei muito de participar, fazia-nos muito sentido a toda a equipa. Nós trabalhávamos também diretamente com escolas, com uma premissa própria, e através das artes conhecíamos a geologia do Algarve. E foi realmente um projeto muito interessante, que era o PREA. Infelizmente, por razões, penso eu, que financeiras, acabou. Mas que deixou pegadas muito interessantes a nível do território. E é tudo isto que nos move, não é? De perceber que nós podemos através das artes, trabalhar a outros níveis, não é? Comecei a me envolver mais com a educação artística, mais ou menos desde 2006. Depois, dentro do Teatro Experimental de Lagos, durante muito tempo, dedicamos muito a fazer criações raiz com jovens de teatro de rua, e tivemos umas experiências muito curiosas. Apanhamos também assim com uma série de gente muito interessante, e fico contente que muitos deles agora estão ligados às artes, cada um de uma forma diferente, com os seus projetos, com as suas vivências muito próprias também, a sua perspectiva do mundo e das coisas muito clara. Isso é excelente, não é? Perceber que começamos aqui uma sementinha, não é? E que realmente fomos crescendo. Mas é sobretudo isso, é deixar as sementes, não é? Gosto disso, gosto de trabalhar nesta área, é o que me move, não é?
Muito bom. Nela, vou-te pedir mais uma música.
Agora, vou propor uma música que eu gosto muito, do David Bowie, o Space Oddity.
Alguma razão especial ou não é preciso?
Foi mesmo, olha, foi a primeira escolha quando escolhi as músicas, foi a primeira música que eu escolhi. É uma música que para mim sempre foi muito especial. Fascina-me muito esta ideia da solidão, o extremo humano, não é? Desta solidão no meio do nada, não é? E é muito o que essa música nos traz, não é? Dos extremos humanos. Nós às vezes vivemos os nossos extremos humanos de várias formas, mas nunca nos vimos mesmo no meio do nada, a perder a conexão com tudo o que nós temos. Agora com este vírus maravilhoso que nos rodeia, de repente a conexão com aquilo que nós temos, começamos a pensar até que ponto em breve não começamos a procurar viver noutros planetas, não é? Porque realmente parece que está mais próximo esta falência do nosso planeta, não é? Esperemos que não, mas deixa-nos assim um bocadinho. E tenho pensado muito nesta música nos últimos tempos, curiosamente. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time.
A convidada de hoje da Hora da Loira é Nelda Magalhães, do Teatro Experimental de Lagos, que organiza o Festival Ventania, do qual é também diretora artística. Muitos de nós pensamos no Algarve enquanto destino de férias de verão, e muitos de nós também só conhecemos esse lado do Algarve. Bom, para estes que conhecem só este lado e para os outros que conhecem um bocadinho mais, eu vou propor-te aqui um desafio, que na realidade é uma espécie de um roteiro muito pessoal, e esperamos nós que secreto, do que é que nos falta conhecer, a nós que não estamos, não vivemos no Algarve, o que é que nos falta conhecer desta região? O que é para ti imperdível e que não está nos guias?
Bom, é um desafio bastante interessante. Bom, na verdade, eu nem sei. Assim a pensar. O Algarve tem muitas coisas especiais, não é? Tem muitos lugares especiais, tem muitas experiências especiais também, não é? Diria eu. Mas acho que no fundo é assim, independentemente do que se faz no Algarve, independentemente daquilo que procuramos no Algarve, eu acho que há uma coisa no Algarve que existe, que é única e que a podemos ver em qualquer lugar, mas que às vezes nem nos apercebemos. O Algarve tem uma luz especial. Eu tenho imensos amigos fotógrafos que me dizem sempre que fotografar aqui é outra coisa, filmar aqui é outra coisa. E é esta luz, este brilho, que não sei se tem a ver com a qualidade da costa, a posição geográfica no mundo, mas que o nosso território tem esta luz fantástica e que depois, claro, há sítios onde se consegue viver esta luz de outra forma. E ver esta luz de outra maneira. Eu sou fã de pôres do sol, e nós temos pôres do sol magníficos a sul, e acho que os pôres do sol do Algarve, em alguns sítios que toda a gente conhece e que acabam por não ser assim tão secretos, são mágicos. O pôr do sol em Odeceixe, na praia de Odeceixe, é um dos mais mágicos de todos. E é esse pôr do sol, sobretudo, que eu aconselharia a não perder aqui a sul, que é realmente fantástico. Penso que outra escolha, certamente, era ir à meia praia, que fica aqui em Lagos, na terra onde eu moro, passear também, andar na areia, que é uma praia enorme, super bonita, e que é sempre muito agradável. Nossa relação aqui acaba por ser sempre muito mar, mar, mar. Mas o ideal mesmo é apanhar um barco e ir para o mar, que essa é sempre a experiência máxima aqui do nosso lugar. Não tanto na terra, mas mais no mar.
Muito bem. Vou ficar com essas coordenadas para fazer no verão ou no inverno, nunca se sabe. Vou pedir-te a última música desta Hora da Loira. É a música das despedidas. Não sei se dá para servir de banda sonora ao que acabaste de propor, mas o que é?
Talvez, talvez. Proponho uma música que me acompanha há muitos anos e que eu gosto muito, uma música dos Pixies, Gouge Away.
É uma ótima despedida. Nelda, queria agradecer-te teres vindo, também. Teres estado na Hora da Loira a conversar comigo. Bom festival. O festival acontece espaçadamente nas três cidades, certo? Não vai acontecer nas três ao mesmo tempo? Queres deixar aqui
Não.
as datas?
De 2 a 4 de junho estaremos em Lagos, 11 e 12 de junho estaremos no Concelho de Lagoa, e 11 de setembro estaremos no Concelho de Portimão. Podem encontrar mais informação no nosso site ventaniafest.pt. Sobre a programação, sobre como encontrar bilhetes para nos acompanharem nesta aventura.
Muito bem, Nelda, bons ventos para o festival. Espero que corra tudo bem. Obrigada, mais uma vez.
Obrigada também.
Hora da Loira. Ao final do dia, na Happy Hour da Rádio, conversa e música com Lara Marques Pereira.